A morte do médico pediatra Silvio Dalla, numa esquadra de polícia em Luanda, ocorrido mês passado, foi a ponta do iceberg para fazer eclodir a crise interna na maior organização dos médicos angolanos. As declarações pouco amistosas da bastonária Elisa Gaspar, que não se mostrou solidária com o movimento de contestação contra a morte de um dos seus filiados, causou a revolta de várias associações profissionais. Como consequência, o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para 17 de outubro, cujo ponto único é a destituição da bastonária, acusada de má gestão e desvio de fundos da instituição. Elisa Gaspar, que está há mais de um ano no cargo de bastonária, é também acusada de descaminho de fundos e gestão danosa da instituição, entre os quais um alegado desvio de 19 milhões de kwanzas, entre outros gastos injustificados. Todas estas acusações já foram desmentidas pela visada, que considera tratar-se de acusações gratuitas, cujo móvel está no cargo que desempenha. Entretanto, para demonstrar o seu alinhamento, o Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos apelou à calma ao Conselho Regional Norte e repudiou a intenção tornada pública da realização de uma Assembleia Regional para a destituição da bastonária Elisa Gaspar. Através de uma nota de imprensa tornada pública, o Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos esclarece que, caso aconteça a aludida Assembleia, tal ato constitui uma grave violação dos estatutos, uma vez que o Conselho Regional Norte não tem esta competência. A Ordem dos Médicos de Angola está a funcionar atualmente apenas com duas Assembleias Regionais, nomeadamente os Conselhos Regionais Sul e Norte, que abarca 70% dos médicos inscritos na organização. A Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, Arlette Luyel, afirma que a atual gestão da Ordem está marcada por inconformidades muito graves, incluindo acusações de caráter financeiro.
Eu faço parte do Conselho Regional Norte. Portanto, sou Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte. Estatutariamente, a Ordem dos Médicos devia ter três tipos de Assembleia, que é o Plenário dos Conselhos, portanto, Regionais, a Assembleia, portanto, Regional Norte e as Assembleias Provinciais. A vacatura no Plenário das Assembleias Regionais e também nas Assembleias Provinciais. Neste momento se está a funcionar, portanto, a Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte. Para dizer igualmente que o Conselho Regional Norte só está constituído por duas Assembleias. A saber, a Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte e a Mesa da Assembleia do Conselho Regional Sul. Há mais médicos, portanto, no Conselho Regional Norte, que faz o total de 70%. E o Conselho Regional Sul tem 8% dos médicos. Portanto, a maior parte dos médicos inscritos está no Conselho Regional Norte. Portanto, com a vacatura do Conselho, ou seja, do Plenário dos Conselhos Regionais, e não quero falar da Assembleia Provincial, fica o Conselho Regional Norte a responder pelas preocupações dos médicos. Destes conselhos, o Conselho Regional Norte é que está com 70%, portanto, dos médicos. Logo, as responsabilidades caem à mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte, razão pela qual a gente teve que se mover para fazer a convocatória para uma Assembleia Geral para estancar, portanto, toda a problemática que está a surgir, portanto, no seio dos médicos. A inexistência, portanto, do Plenário dos Conselhos Regional dá-me, portanto, a legitimidade de convocar a Assembleia Geral. É o que fiz. Mas parece que está a ser mal interpretado e está uma polémica. A polémica parte do princípio que eu recebi muitas ligações por parte vossa, portanto, dos mesmos jornalistas, para saber se eu tinha competências de convocar a Assembleia Geral. Porque pensa-se que devia ser, portanto, o Plenário a nível nacional. Não existe a vacatura. A minha pergunta é, como trabalhar com uma ordem mutilada desta maneira? A mesa da Assembleia recebe todos os dias as preocupações, portanto, médicas de uma região que é esta que está com mais médicos, que são 70%. Logo tinha que se tomar uma atitude. Nós temos muitos problemas levantados. Razão pela qual tivemos que, portanto, convocar esta Assembleia Geral.
Arlette Luyel acusa o Presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos de estar a agir como uma força de bloqueio. A médica afirma, por outro lado, que o comunicado tornado público pelo Conselho Regional Sul não reflete o pensamento dos profissionais desta região.
De facto, foi do nosso conhecimento o comunicado enviado pelo Presidente do Conselho Regional Sul, portanto, a se contrapor às intenções daquilo que é, portanto, as linhas de pensamento, de reflexão do Conselho Regional Norte, que praticamente enviou informação à mesa da Assembleia do Conselho, do mesmo Conselho, para revelar a insatisfação dos associados, o que culminaria, portanto, com uma Assembleia Extraordinária, com ponto único, que é destituição ou não, portanto, a senhora bastonária. É evidente que tivemos conhecimento deste comunicado, mas, como estamos na fase preparatória, foi preciso, portanto, alguma conversa com o Presidente do Conselho Regional Sul para saber em que é que se baseou para emitir este comunicado. Sabe-se que nós estamos na fase da pandemia, é difícil, portanto, ter encontros presenciais e tivemos que nos valer pela comunicação, portanto, disponível. Por telefone, acabou de afirmar que teria, portanto, teria tido a oportunidade de revisão daquilo que foi a sua decisão e que foi unilateral, também foi do nosso conhecimento, porque os associados da região sul estão descontentes com esta sua posição.
Conseguiu explicar de que motivo é que há esse desalinhamento entre o Presidente da Região Sul e aquela que é a reflexão feita pela Região Norte?
Ela foi clara nas suas notas explicativas, o que também a Região Norte compreendeu claramente que provavelmente estivesse a funcionar como uma força de bloqueio. Provavelmente existisse, portanto, forças paralelas, usando, portanto, o Presidente do Conselho Regional Sul a não aderir àquilo que são as decisões da maioria.
Acredita que está a ser influenciado?
Provavelmente.
Por que motivo?
Por motivos de sabotagem, provavelmente, da Assembleia prevista.
Acredita que também há má interpretação daquilo que é o Estatuto da Ordem dos Médicos de Angola, porque o que tem avançado, ou que o Conselho Regional Norte avança, que vocês detêm 70% dos associados da Ordem dos Médicos e esse facto vos atribui autonomia para a convocação e a realização da Assembleia Geral?
De maneira nenhuma. Os artigos falam por si só. E a nossa base de atuação são os estatutos e o regulamento. Está claro, no Estatuto e Regulamento, a convocação de Assembleia perante instituições, portanto, desta natureza.
Portanto, apesar desse desalinhamento do Presidente da Região Sul, a Assembleia Geral da Ordem dos Médicos será realizada mesmo no dia 17 de outubro?
Está programada e é de sair. Aliás, já demos passos muito, muito avançados, portanto, para esta preparação da Assembleia. E é de acontecer no dia 17 de outubro. E parte do princípio que nós metemos de parte tudo aquilo que são as discussões nas redes sociais, porque senão é oficial. Nós temos, e fazendo parte, portanto, da Ordem dos Médicos, vivenciamos problemas variados que levam, portanto, à reflexão da destituição. Porque temos violação de artigos importantes por parte, portanto, da senhora bastonária, a partir do artigo 16º, que é o artigo que fala sobre a constituição de diferentes órgãos, onde, portanto, nós temos a vacatura, e que a senhora bastonária não se debruçou em constituir esses órgãos. E isto cria problemas nas decisões. E a gente pergunta, é intencional?
Entretanto, o diretor de comunicação da Ordem dos Médicos de Angola garante que o gabinete jurídico da organização acompanha atentamente a situação criada e promete um pronunciamento. Aldemiro Cossivila afirma que, tão logo seja concluída a avaliação que está a ser feita, haverá resultados definitivos.
A Ordem dos Médicos tem estado a par de toda esta situação que tem estado a se desenrolar nos últimos dias, com alguma preocupação, por um lado, e lamentavelmente tomamos conhecimento das acusações que têm estado a ser feitas por via das redes sociais e depois alguns órgãos de comunicação social acabaram tomando conta da informação. No entanto, é um assunto que está a ser gerido internamente com os órgãos competentes. Foram notificados o gabinete jurídico para que posteriormente remeta a situação aos órgãos competentes. São acusações que inicialmente devem ser provadas e que, por parte da Ordem dos Médicos, há todo o interesse de clarificar as coisas. Existem documentos que justifiquem a saída de cada fundo que dizem terem sido desviados. No entanto, existem todos os documentos que provam. O gabinete jurídico foi notificado, está-se a trabalhar na situação e esperamos que exista a maior transparência possível para o bem da própria classe. Não é? É fundamental que a classe esteja unida e que existam coisas claras para que a instituição funcione em pleno. Tão logo o gabinete jurídico da Ordem dos Médicos de Angola se pronuncie sobre a situação, está a analisar a situação, vai nos remeter a que ponto chegou, depois disso nós poderemos emitir algum parecer. No entanto, confiamos na competência do gabinete jurídico da Ordem dos Médicos de Angola. Aliás, a Ordem dos Médicos de Angola é uma só. Então, depois disso, nós poderemos nos pronunciar sobre esta situação. No entanto, estamos pendentes da avaliação do próprio gabinete jurídico, que tem a competência de analisar e dar razão a quem a tem.
Aldemir Cocivila diz, por outro lado, que a Ordem tomou conhecimento da Assembleia convocada pelo Conselho Regional Norte. Ainda assim, prometem reunir todas as provas para contrapor as acusações que pesam sobre a bastonária Elisa Gaspar.
Bem, nós estamos à espera do pronunciamento do gabinete jurídico, não é? Só ele nos pode dar todo o veredito final, porque a Ordem dos Médicos tem um estatuto, os próprios conselhos obedecem a um estatuto, há uma assembleia convocada, então tomamos conhecimento, foi remetido ao gabinete jurídico e posteriormente o gabinete jurídico há de dar o seu parecer. É legítimo e há democracia dentro da própria ordem, mas também é importante que as coisas sejam feitas, tudo dentro da lei e, repito, e tudo, acima de tudo, para o bem da classe médica. São situações, nesta altura, que a Ordem, com tranquilidade, com os seus membros, tem estado... São situações que a Ordem está atenta, que tem estado a avaliar com calma, porque, acima de tudo, o que prevalece neste momento é que exista a união entre a classe médica. Não é salutar que existam frentes dentro de uma única instituição. No entanto, é da vontade da Ordem dos Médicos, conversa com todos os seus associados, conversa com todos os seus presidentes, com todos os conselhos que existam. Então, a Ordem dos Médicos está preocupada com a situação, tem estado a tomar nota com grande preocupação com todas essas conversas, desde redes sociais até aos órgãos de comunicação social. E queremos nós ultrapassar esta fase da melhor maneira possível, com diálogo acima de tudo, com as cartas colocadas em cima da mesa, para que todas as pessoas saiam bem, que a ordem funcione em pleno e para que a classe médica ganhe acima de tudo com isto. Nós estamos nesta altura a avaliar com calma e prepararmos todos os documentos necessários e apresentarmos todas as provas para tentar contrapor as acusações que são feitas. E aliás... As acusações são feitas e é legítimo que alguém faça alguma apresentação, alguma acusação. Então, a Ordem dos Médicos está a trabalhar em toda uma documentação para justificar todas aquelas acusações de que é posta. Tão logo nós tenhamos todos os documentos alinhados, tão logo existe a sincronização em todas as coisas que estão a ser feitas a nível interno, nós poderemos convocar e vamos anunciar, provavelmente com uma grande entrevista, que seria todo o nosso interesse, ou uma conferência de imprensa, para esclarecimentos de algum mal-entendido que esteja a decorrer nos últimos tempos.
Para o jurista Augusto Pedro, a intenção de destituir a bastonária da Ordem dos Médicos, manifestada pelo Conselho Regional Norte, vai depender da decisão do Conselho Nacional Executivo. Por outro lado, o jurista questiona se o Estatuto da Ordem dos Médicos dispõe de uma norma que prevê a perda de mandato.
Portanto, isso agora penso que terá gerado um momento de tensão. Os médicos estão tensos. Mas olhando objetivamente para a questão e do que sei em relação ao Estatuto da Ordem dos Médicos, não se pode dizer taxativamente que o Conselho Regional tenha competências para destituir. Portanto, o Estatuto divide a Ordem em quatro regiões. Uhum. O Conselho Regional Norte terá competência para convocar a Assembleia, não é? E, naturalmente, que nesta Assembleia também poderá deliberar sobre questões de âmbito nacional.
Uhum.
Não é? Penso que, na base do estatuto, que o Conselho poderá fazer é propor. Porque qualquer deliberação do Conselho Regional estará sujeita a um pronunciamento do Conselho Nacional Executivo. A deliberação do Conselho Regional está sujeita ao pronunciamento do Conselho Nacional Executivo e também do Presidente da Assembleia, do Plenário dos Conselhos. Portanto, o que eles vão fazer é uma proposta. Agora, a ordem, o Estatuto da Ordem dos Médicos não dispõe sobre a perda de mandatos. Não sei como é que isso será articulado.
Uhum.
Penso que talvez através de um poder discricionário
do
Conselho Nacional Executivo,
uhum.
mas claramente não dispõe, não sei porquê, mas não dispõe. Agora, a questão que se coloca aqui é o fundamento. Eu esperava que se invocasse aqui apenas a questão do... daquela marcação do coisa, mas estou a ver aqui outros aspectos.
Uhum.
Quer dizer, se o processo chegar até esse ponto, naturalmente cabe a Bastonera também terá o direito de defender.
Exatamente.
E nessa altura haverá conferência de provas.
Uhum.
Mas você ao denunciar, portanto, o Conselho Regional ao denunciar terá que apresentar algumas evidências, não é, das acusações que faz. Agora, a nível do Conselho Nacional Executivo, essas provas naturalmente serão analisadas. E a execução dessa decisão, naturalmente, que será em foro judicial.
Finalmente, Augusto Pedro é de opinião que o diálogo entre os membros da classe é a solução mais ajustada para evitar posições extremadas numa altura em que a motivação dos médicos é de extrema importância.
Não fica bem para a própria ordem a tomar decisões assim muito bruscas, não é? As ordens devem ter um funcionamento estável.
Uhum.
E penso que internamente é preciso que haja diálogo para ver se encontra uma saída, a melhor solução para essa questão, não é? Portanto, não fica bem para a ordem esse tipo de diferendos e conflitos. Quer dizer, essa não é a primeira polémica. Nós tivemos aquela polémica em relação aos enfermeiros, não é? Que gerou também um alarido geral, não é? Portanto, e careceu... A Ministra da Saúde, inclusive, teve que intervir para poder apaziguar a situação. Essa é mais uma polêmica. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Ainda não há... Não podemos... O que podemos fazer aqui são apenas presunções, não é? Tudo dependerá dos órgãos. Dos órgãos da ordem, da própria ordem. Vamos ver como é que isso vai terminar. Portanto, as ações, as decisões... As posições da bastonária da ordem devem estar alinhadas ao estatuto. Se ao fazer isso ela exercer competências que são conferidas pelo estatuto, eu não vejo... É assim, o exercício da atividade de médico, segundo os estatutos da ordem do médico, impõe que o técnico seja licenciado em medicina. Agora, é verdade que também nós temos tido aqui muitas situações de falsos médicos.
Uhum.
E um grande número deles são exatamente aqueles que vêm da República Democrática do Congo. Mas isso aqui é um bocadinho complicado, não podemos generalizar. Não é um bom momento para nós... A ordem... Nós temos estado a dizer que os médicos são os nossos heróis nessa altura da pandemia. E não fica bem na fotografia, nós temos uma ordem... de técnicos, especialistas, em quem nós colocamos a nossa fé, a nossa vida,
estar
em rixa e desavido. Quer dizer, não fica bem por essa altura do campeonato. Eu penso, por isso é que eu disse que há necessidade de haver um diálogo interno. E penso que mesmo esta Assembleia veio um bocadinho... Nessa altura, esse tipo de assembleias, renovação de mandatos, quer dizer, não fica bem. Não é um bom momento... Não é um bom momento para termos esse tipo de situações, sobretudo a nível da ordem dos médicos. Não é um bom momento.
Qual seria o momento ideal?
Precisamos muito de uma ordem e dos médicos. Olha, isso mexe com o lado emocional dos médicos, isso desmotiva. E eu, ao ouvir os pronunciamentos da bastonária, a impressão com que fiquei é que ela terá, é uma interpretação, é uma apresentação que eu fiz, assim, à primeira vista. Num primeiro momento, presumi que ela tivesse associado a marcha ou manifestação a um ato de arruaça. Não é? É a impressão que tive, que ela tentou dizer.
E ela fala
que...
em partidarização, politização da marcha. Houve esta intenção na marcha?
Penso que não.
O que se viu depois?
Penso que não. Eu sou de opinião que não, porque o presidente do Sindicato dos Médicos foi muito claro. E eu vi ali bastante comoção, solidariedade com o ato, a situação em concreto. Não houve ali inclinações, nem vi influências. É a minha visão, não vi influências partidárias ali. Aliás, porque a ordem não está associada a nenhum partido.
Augusto Pedro, Aldemiro Cusivila e Arlete Luyela foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.